10h36 no horário de Brasília. Você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira, hoje dia 11 de fevereiro. E eu estou tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o Dr. Jesus Viegas, presidente da Associação Médica de Cascavel. Sempre é bom a gente ouvir pessoas com tamanha experiência. Doutor Jesus, satisfação muito grande. Obrigado pela gentileza em nos atender. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia a todos. E é um prazer imenso a gente estar sempre aqui.
E o senhor sempre com a agenda cheia.
Olha, são muitas atividades, realmente, a gente tem que reconhecer. Até tem muita gente que critica. Pô, Jesus, você com essa idade, você está com 81 anos, não está na hora de você parar, dar a vez para outro? Não é, tem espaço para todo mundo. Enquanto tiver o meu espaço, eu estou ocupando, estou com saúde, graças a Deus, estamos trabalhando.
Outro dia a produção ligou para a assessoria e a informação é que o senhor estava. Era 7 horas da manhã, o senhor já estava trabalhando. E o senhor ia trabalhar o dia todo. Até para almoçar tem um espaço curto. Tem energia para tudo isso,
doutor Jesus? Os dias, por exemplo, de plantão no HU, 24 horas, a gente começa às 7 da manhã. Talvez seja um privilegiado, entendeu? Porque se a gente observar, há uma sequência também da própria educação familiar, da saúde que a gente teve, dos cuidados, das vacinas que a gente tomou.
Fala nisso, o senhor já tomou a primeira dose?
Tomei a primeira dose.
Como trabalhador da saúde e aguarda a segunda dose?
Sim, eu fui, eu enfrentei a fila lá, mas fui no primeiro dia da vacinação do HU, porque lá a gente atende pacientes que são gestantes e que têm Covid também. Então, a gente não está na linha de frente dentro da UTI Covid, mas atende as pacientes com Covid lá quando precisam de atendimento, ou atendimento clínico ou cesariana.
O senhor não é infectologista, mas médico, ampla experiência. Vamos falar um pouquinho dessa vacina, doutor? Sim. Aliás, é uma vacina de extrema importância. Algumas pessoas têm feito questionamentos, algumas dúvidas têm sido levantadas, mas a vacina, ela é eficaz.
O senhor não tem dúvida. É eficaz, não tem a menor dúvida. A vacina, ela vai mostrar, digamos assim, a sua importância, digamos, daqui a um ano. Quando a gente olhar para trás e ver, todo esse pessoal que foi vacinado, agora não tem mais a doença. Isso é que é importante.
E o senhor é ginecologista há quanto tempo?
Eu me formei em 74. Eu sou oriundo do Rio de Janeiro e eu fiz Faculdade de Medicina em Teresópolis, a FESO, Fundação Educacional Serra dos Órgãos, e depois fiz residência no Hospital Moncorvo Filho, que é da Universidade Federal do Brasil, que hoje em dia está no Fundão, mas anteriormente era ali na Praça da República, no Rio de Janeiro, e fiz também obstetrícia na maternidade Fernando Magalhães, que é em São Cristóvão, uma das maiores maternidades do estado. Então, e de lá para cá, quando terminei a residência, eu vim para Cascavel. Eu cheguei aqui em 9 de janeiro de 77.
E está trabalhando aí com muitos partos, inclusive. Eu lembro que a última vez que o senhor esteve aqui, no ano passado, e eu estou observando aqui o celular, várias mensagens chegando, e muitos ouvintes fazendo referência, inclusive, ao trabalho que o senhor realizou e vem realizando. E são inúmeros partos, milhares de pessoas que vieram ao mundo através das mãos do senhor.
Sim, sim, é uma quantidade relativamente grande, dá uns 13 mil e poucos. Agora a gente não está contando mais, mas a gente continua de plantão, por exemplo, no HU, a média de plantões lá, não meus, né, mas dos quatro, por exemplo, que estamos agora na obstetrícia dando os plantões, a média são 300 partos mês, é o que a gente tem lá no HU.
O ouvinte participando conosco, daqui a pouco vamos falar sobre a Associação Médica, ele pergunta o seguinte: o que o doutor acha que poderá acontecer a partir dos próximos meses? Se falou em mega epidemia no Brasil, a mutação, gostaria que ele falasse também sobre as vacinas, o doutor já falou da importância, não é? Mas em relação à Covid-19, com a população mundial sendo vacinada, embora se esperava um pouco mais de agilidade, principalmente no Brasil, se livrar da Covid-19?
Olha, eu acho que consegue se livrar, mas vai se livrar como a gente se livrou da H1N1, entendeu? Quer dizer, todo ano tem que vacinar, todo ano tem que ter aqueles cuidados, que ainda vai ter gente morrendo, né, por esses anos todos. O vírus veio praticamente para ficar, infelizmente. Ele não vai ser, eu acredito que não seja controlado como nós controlamos o sarampo, controlamos a poliomielite, entendeu? A tuberculose, porque de vez em quando aparecem uns focos e aqueles focos vão disseminar ainda a doença durante bastante tempo. Infelizmente, agora mesmo eu vinha conversando com o meu colega César Pilates sobre lentidão que está sendo feito a vacinação. Eu acho que é lento, porque nós temos uma estrutura de vacinação, aqui em Cascavel mesmo tem uma estrutura de vacinação muito boa. Eu sou do tempo, quando começou as primeiras campanhas de poliomielite, eu ia de porta em porta, eu era membro do Lions, hoje em dia não sou mais, mas na época eu era membro do Lions, e a gente formava equipes para ir de porta em porta, dando a vacina da poliomielite. Nós éramos muitas vezes enxotados de porta fora, saia daqui, não queremos vacina, não sei o que vocês vêm fazer aqui e tal. Nós enfrentamos toda essa situação, mas isso na década de 70, foi 77, 78, 79, naquele período foi muito difícil a vacinação. Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal vai lá, procura, só que está faltando vacina, essa que é a grande dificuldade. Nós não temos uma quantidade muito grande para vacinar a grande parte da população, o que já seria necessário.
O Silmar faz uma pergunta, gostaria de saber do Dr. Jesus se ele acha que o governo errou muito ou errou pouco em relação à vacinação aqui no Brasil, provavelmente esteja falando do governo federal. Muitas incertezas, não é, doutor? Mundo afora houve erros também. Aqui, o senhor vê que os erros poderiam ser menores?
Eu acho que poderiam ser menores da seguinte maneira: eu acho que o governo deveria ter investido mais, só que a tal coisa, ele iria investir quase que no escuro, em ter comprado as vacinas na hora que os laboratórios começaram a oferecer, porque aí a quantidade de vacina que nós teríamos hoje era muito grande. Tanto que a gente vê, o governo do Paraná, a notícia primeiro que veio foi o seguinte: não, o governo do Paraná fez um acordo com o Gamaleya lá, aquele laboratório russo, e a vacina russa vai chegar no Paraná. Não chegou. Por que não chegou? Não chegou porque não foi pago. Simplesmente eles fizeram um acordo verbal. Quando chegou na hora H, a Rússia vendeu para a Turquia, vendeu não sei para quem, e não vendeu para o Brasil, porque o dinheiro não estava lá. Então ficou só na promessa.
É simples
agora
assim.
É que está vindo, é simples assim. Era o que o governo federal deveria ter feito. Mas talvez por medidas de precaução, não, vamos esperar, vai ter uma avalanche de vacina, muita gente oferecendo. Só que são 7 bilhões, né, no mundo todo para tomar a vacina.
O Sérgio faz aqui um comentário também. Que bom ouvir o Dr. Jesus. Gostaria de ouvir a opinião dele. Se nós poderíamos ter tido menos mortes se não houvesse aquela orientação de que as pessoas deveriam procurar o médico apenas quando estava já sentindo falta de ar. Teve aquela manifestação, se não me falha a memória, do ex-ministro Mandetta.
Mandetta, exatamente. Fique em casa, aguarde e tal. Até hoje tem muita gente, aqui mesmo em Cascavel, tem muita gente que começa a passar mal e não procura médico, entendeu? E vai, não, deixa, não vai melhorar. Não, isso é assim mesmo, não, eu vou tomar aqui uma aspirinazinha e tal, eu vou ver, entendeu? Essa aqui é a dificuldade. Eu sou daquela teoria. Começou a ter os primeiros sintomas, corre para o hospital.
E o hospital atende.
O hospital vai atender e vai medicar. Ah, porque não tem um tratamento específico para o corona, para o vírus, mas tem o tratamento sintomático. Então você vai dar o corticoide que vai diminuir as infecções, você vai dar um anticoagulante para impedir que forme aqueles coágulos dentro do pulmão que vai piorando cada vez mais, você vai dar a medicação.
É o tratamento precoce?
Exatamente, que seria o tratamento precoce.
Muito bem. Vamos falar sobre a Associação Médica de Cascavel, o senhor preside. Jesus Viegas conversando conosco aqui no CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira. Como é que estão os trabalhos? Com essa agenda cheia nos hospitais, o senhor ainda tem tempo de presidir a AMC?
Tempo a gente tem, mas nós estamos num desespero danado. Porque, infelizmente, era a nossa intenção, quando nós assumimos o ano passado, eu achava que as vacinas deverão chegar em dezembro, novembro e dezembro começa a vacinar e tal, janeiro, quando chegar em fevereiro está todo mundo vacinado. Aí eu até programei, pô, vamos fazer um dia do abraço, e esse dia seria no dia 28 de fevereiro. Cancelamos tudo, porque a vacina não chegou. E a gente não pode fazer reuniões com o pessoal, não pode fazer o abraço como a gente gostaria de fazer. Então, o que nós estamos programando? Tudo para segundo semestre. Primeiro semestre, praticamente, não vai ter nada, porque nós não vamos ter gente vacinada suficientemente para poder frequentar todas as reuniões.
A Associação Médica tem desenvolvido inúmeras atividades ao longo desses anos todos, não é? E a pandemia, claro, não só a AMC, mas outras entidades, muitas atividades ficaram comprometidas, Mas assim que tudo isso passar, vai acontecer aí uma programação extensa.
A programação é bem grande. A primeira coisa que nós fizemos, logo assim que anunciaram que teria vacina, foi ligar para o prefeito Paranhos. Eu liguei diretamente no telefone particular dele, no telefone celular, e me ofereci como espaço físico dentro da Associação Médica. Se ele precisasse espaço para fazer vacinação, a gente teria. Porque a gente sabe, por exemplo, que o posto da Cancela e Claudete estão juntos num espaço pequeno, um espaço exíguo, porque o posto da Cancela foi recém-construído, mas não está funcionando ainda. Então eu falei, não, tem aquela área ali, né, na rua Jequitibá, que é o Jardim Tropical, então naquela região ali pode abrigar até um posto de saúde se for necessário. Nós temos dois salões grandes, tem um espaço físico grande de área aberta também, se precisasse fazer o drive-thru dos carros, né, passando por dentro e saindo e tal, mas ficou só na oferta, não foi aceito, talvez por não ter necessidade desse uso. Mas a gente tem uma programação, digamos assim, para utilizar os espaços da Associação Médica com eventos culturais, com eventos científicos, com eventos sociais e, inclusive, filantrópicos, porque muitas vezes a gente faz também atividades para ajudar determinadas entidades sociais de Cascavel, é a nossa intenção. Mas, por enquanto, estamos no aguardo de melhores condições para o congressamento da turma.
Em breve, esperamos que isso ocorra. O Valmir encaminhou aqui uma mensagem, o professor falava, estava lendo. Valmir diz o seguinte: gostaria de registrar também que vim ao mundo através das mãos do Dr. Jesus. Fico muito feliz em ouvi-lo e com toda essa energia. Gostaria de saber, doutor, onde o senhor encontra tanta energia assim aos 81 anos? É o ouvinte Valmir.
Olha, diariamente eu faço as minhas orações e procuro não sair de casa sem antes agradecer a Deus por estar aqui, solicitar que tenha um dia tranquilo, um dia pelo menos de prestação de serviços. Dificuldades todo mundo tem, eu tenho as minhas, todo mundo sabe da minha vida, das dificuldades que eu já tive e que eu continuo tendo, mas eu acho que a gente não pode esmorecer, a gente não pode perder a esperança. A esperança tem que continuar sempre aqui. Eu ontem estava ouvindo o Conexão Marrata, e vi uma expressão do Nelson Motta, em que ele falava assim: não, porque eu atualmente, a minha única esperança é a minha filha que chama esperança. Não, a minha não. A minha filha chama Sônia, mas eu tenho muita esperança na vida, eu acho que a gente tem que ter uma perspectiva de uma vida boa. A cada dia, a vida está melhorando, a cada dia a ciência está avançando, a cada dia nós temos mais qualidade de vida. É só a gente procurar buscar um pouquinho.
Eu vejo aqui também algumas mensagens fazendo referência a esse período que estamos vivendo e colocando o senhor como um exemplo de determinação, de trabalho e de vida, e as pessoas fazem menção, inclusive, a esse momento. E o senhor médico, mas não deixa de ser um psicólogo também, com essa visão que o senhor tem e com as mensagens que o senhor tem deixado, mas fazendo referência a esse período de muita ansiedade, de angústia, não é, doutor, de incertezas, mas não podemos realmente perder a esperança e dias melhores virão.
Exato, eu acho que é muito importante o contato das pessoas, mesmo que não seja o contato físico, para não, digamos, disseminar o vírus, mas o contato através do telefone, através das mensagens, através da comunicação. Eu acho que é muito importante. Tem muita gente que fica isolado e aquilo faz mal.
Aliás, esse isolamento deixou muita gente nessa situação e dá para pelo menos buscar conciliar um pouco, não é, doutor? Às vezes a gente observou que ao longo desses meses todos, desde março do ano passado, e abordando esse assunto com especialistas e as pessoas se manifestando também, como que a gente viveu esse período, está vivendo, e como que a gente pode aprender também, não é? Talvez uma lição, todas as crises, todas as dificuldades, tudo isso pode... A gente precisa tirar proveito disso de alguma forma, precisamos aprender. A própria comunicação, contato, hoje usando muito a internet, muito mais do que antes, e as pessoas falam exatamente a reunião que acontecia, aquela festinha, aquela coisa familiar, isso tudo foi ficando para trás, não é? Então, quer dizer, as pessoas foram ficando angustiadas.
Foram. Eu tenho parentes, inclusive, tenho primos, tenho amigos meus do Rio de Janeiro, que ficaram desesperados, porque se trancaram em casa e não saíam para canto nenhum. Eu digo que nesses momentos eu fui um privilegiado, porque eu não parei de trabalhar. Uhum. Eu trabalhei todos os dias, nós fechamos o consultório, teve uma vez, parece que foi mais ou menos obrigado, durante uma semana só, mas nós continuamos trabalhando. Eu continuei trabalhando no Sindiloja, continuei dando plantão na Policlínica, dando plantão no HU. Então as minhas atividades de trabalho foram contínuas. Eu uso máscara o tempo todo, lavo as mãos de vez em quando, a cada momento a gente vai lá, lava a mão e tal, com água e sabão, e o álcool também, passo de vez em quando.
O Wellington também participando, muito obrigado. Wellington, estou acompanhando a partir de agora. Daqui a pouco essa entrevista vai no site da CBN. Tem gente que está acompanhando agora, doutor Jesus, e quer ouvir a entrevista inteira. Então daqui a pouco a gente vai postar na CBN.
Tá bom.
E a Ana faz aqui uma pergunta para o doutor, para a gente encerrar. A hora vai passando, 10h53. A Ana diz o seguinte: o doutor faz parte do grupo de risco e trabalhando na saúde. Ele não temeu pela vida? Não pensou que poderia morrer?
Não.
Pergunta da
Ana. Não, sinceramente, não pensei isso não. Porque é tal coisa. Eu acho que nós estamos aqui para cumprir uma missão. E essa missão minha talvez ainda não esteja completa. Então eu ainda continuo fazendo alguma coisa. E por isso é que eu não tenho assim medo de morrer. Não, fulano vai morrer. Não, eu acho que a gente tem que tomar os cuidados, tem que ter as precauções, mas de higiene, as medidas de higiene, mas eu não preciso ficar com medo do trabalho, não. Eu saio todo dia para o trabalho.
E muitos médicos, inclusive, perderam a vida, sim, Brasil sim, afora, sim.
Tem
mundo
muitos
afora.
Médicos que faleceram. Tem muitos colegas que se dedicaram e que continuam ainda trabalhando continuamente. Hoje mesmo eu falava com o pessoal, eu estava no Hospital Nacional da Salete e estava falando com a doutora Mariana, que estava no plantão da UTI Covid. Então tem muita gente que continua trabalhando, continua na atividade, diretamente ligando ali, digamos, os respiradores, que é o período, eu acho que é da maior contaminação, é essa. É na hora que o paciente está respirando e você, muitas vezes, está recebendo aquele ar que ele está respirando também. Então, aquilo é perigoso, porque aí o vírus está circulando por ali. O vírus não voa, mas ele se espalha, né, pelos perdigotos, pela ventilação que vem do pulmão. Então, é risco. Mas eu acho que a gente tem que enfrentar esse risco, porque a nossa missão é essa.
É a missão e é gratificante trabalhar salvando vidas, sem dúvida, né, doutor Jesus? Muito obrigado pela entrevista.
Olha, um abraço para todo mundo e espero voltar aqui mais vezes, porque eu adoro conversar pelo microfone, é muito bom.
Doutor Jesus Viegas, aos 81 anos, preside a Associação Médica de Cascavel, conversando conosco e também respondendo às observações dos nossos ouvintes. Agora 10h55, intervalo, já voltamos.